בעזרת השם, דף נון וו, צדד וג'ני דר לה פסור, בבינזו נוב דף, שלום עליכם. סתמוס דף נון היה מודבט, נא קינטה ניה ג'בר שנופינה עוד עניה, דימת אינו. אינטריטה סיטרנטנדו דו זו, הוא אימפור אימפרס דו כוחימנטו. הומי או מולר, סיוד דו קורפו דו כוחימנטו אימפורו, אלא הוא זו. יוז ליקידוס דו זו, הוא שמעת אוז משקי הזו, תרזמיתי אימפורזה. אינטאו, דימת אינו, הלגרימה דו זו, תמיין תרזמיתי אימפורזה. דכתיבה תשכימו בדמעות שליש, פורקי פסוק הוא זה לינגוואז'ין ג'ימשקה דו ליקידו כוכרסם הלגרימה תמבי. דם אגפתו, וסנגי דפירידה דו זו תמיין תרזמית ג'אין פורזה, דכתיבה דם חרלי משתה, פסוק תמיין הוא זה לינגוואז'ין ג'י ליקידו אשתה, כוכרסם הוא סנגי, מליקת לקורי מליקת לפגה, יתמיין שיחה יפה וסנגי דפירידה, לא מפייש רפרנס. חלב האישה, ולייצ'י מטרנו דה זווה תמיין פוריפיקה, דכתיב דו פסוק ותפתח את נוד החלב ותשכמו, ותשכמו. איתו לינגוואז'ין ג'י השקעה, ג'י משקה, כוכנסם ולייצ'י. מימי רגליים מנהלן, דאון צווקי האורינה דו זו תמיין תרזמית שאין פוריזה, תתן הפעלה ברדה זובו תמי. וזאת, לרבות מימי רגליו לטומאה. ופסוק פעלו כוכמנטו דו זו אין פורו, וזאת, אימה איזה עמדה, שעברים כלוי תמי האורינה. Velo Dino, por que eu preciso de um passo para isso? Eu tenho um carvajomer, eu tenho um raciocínio para isso. Por quê? O Marok, Rabam e Makom Tahara, também, Memera Glava, Abaim e Makom também, era o Dino Shiut Meim. Se a saliva do Zav, que vem da boca dele, que não é o local que impurifica ele, mesmo assim a saliva é impura, a urina, que vem do genital dele, que impurifica ele, o corrimento sai do genital. Então é um local que impurifica ele muito mais que a urina que sai por lá é impura. Se a saliva que sai pela boca é impura e a boca não é um local que impurifica o Zav, a urina que sai pelo genital, que é um local impuro, muito mais que deve impurificar. Ou seja que se a saliva tem impureza do Zav, também a urina tem que ter impureza do Zav, pelo Kava Homer, pelo raciocínio. Porque eu preciso do passo para isso. Não é que não. Dá maior CMP a maior rir. Tem uma prova contra esse Kava Homer. Sobre com relação ao sangue que sai pelo genital. Não impurifica. Sheba me makom tamé. Vetaor afadal titmalze. Shafal pi sheba me makom tumá. Yetaor. Então, o sangue que sai pelo genital não transmite nenhuma impureza. Mesmo que vem de um local que impurifica o Zav. Então a urina poderia falar que também não impurifica. תמוד לומר, זובו טמא וזאת, לרבות מרגליו לטומאה. פוריד אותי ופסוק וזאת, כי הקרסנט האורינה, כי האורינה דו זו סינטרזמית ג'אין פוריזה. הוגים קוסן האורינה דו זו, פוריזם סינט פוריפיקה. דמה יוצא מפי האמה, מילה לדאור. כל הפונקציה דיסו מזמו, כי הוסנגי כסאי דו ג'ניטאון, נאו טרזמית ג'אין פוריזה. לטרף על הברייתא יכול להיות דמה יוצא מפיו ומפי האמה טמאים. Será que o sangue da boca do Zav tem a mesma lei do que a saliva, que impurifica? Será que o sangue que sai pelo genital tem a mesma lei do que o corrimento e também transmite a impureza? Tamo no mas ovo tamé, hu. Hu tamé, vem dama yotze, pivo, piama tamé, leva até a hora. O pessoal fala zovo tamé, hu, esse hu limita. Isso é impuro. O corrimento é impuro. Veio excluir alguma coisa. Veio excluir o sangue da boca e o sangue do genital, que não transmitem nenhuma impureza. Pergunta, veifur, ana, por que você não fala o contrário? Da palavra zot, antes, a gente falou que veio incluir alguma coisa. Da palavra hu, veio excluir alguma coisa. Então, por que você não fala o contrário do que você disse? A palavra zot veio incluir o sangue, que é impuro, e a palavra hu veio excluir a urina, que vai ser puro. Por que não? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי איפה הוא שם? דומה דרוק תמוס כי הוא זקו מוכפרנסיה סליבה מה רוק שמתאגר ויוצא? אף כל שמתאגר ויוצא הסליבה דוזב עם פוריפיקה הסליבה הוא כיסא קומולן אז גלנדולס אידפויס אספלידן הבוקה מתאגר ויוצא נתאום איזה הוא מהקרקטריסטיקה פונדמנטל הסליבה E a tzadam, sheim itager beyotze. O sangue não é assim. O sangue não se acumula e depois é expelido. O sangue simplesmente escorre. Então o sangue é diferente do que a saliva. E o sangue do Zav não transmite a impureza se é sangue da boca ou sangue do genital. A urina assim se acumula na bexiga e depois é expelida. Então é como a saliva e transmite a impureza. Não deveria? Chalav shebaisha shemitagel veyotze. Vemarmar, chalav shebaisha metame tumat mashkin in, aval lo tuma chamura. Pergunta. A saliva do Zav transmite uma impureza grave. Tuma chamura, impurifica também pessoas e utensílios. O leite materno da Zavá tem uma impureza leve. Tumat mashkin não impurifica pessoas e utensílios. Então a pergunta é por quê? Se a regra é que tudo que se acumula e é expelido é como a saliva e tem impureza grave, o leite materno da Zavá também deveria ter impureza grave, porque se acumula nas mamas e depois é expelido. Então a Gmanach explica. Fala de Yuhana, nome de Yushim Baruchai. Dumederok. Marok mitagel veyotze vechozer benivla. Afkoshim mitagel veyotze vechozer benivla. A saliva tem duas características fundamentais. É algo que se acumula no corpo e é expelido. E é algo que é absorvido outra vez. A pessoa normalmente engole a saliva. Então, Yatzadam sheno mitagel veyotze. O sangue da boca, o sangue do genital não é assim. Porque não se acumula e sai, simplesmente escorre, então não tem impureza do Zav. E a Tzachalav Shebaisha, Shafal Pishem Itagel Beyotze, Nochos de Benivla. E vamos excluir também o leite materno da Zavá, que mesmo que é algo que se acumula e é expelido, mas não é algo que é absorvido outra vez. O leite não é absorvido outra vez, diferente da saliva. Então o leite materno da Zavá não tem impureza grave como a saliva, não tem Tumah Hamura. A urina é algo que se acumula e é expelido, mas é algo que é absorvido outra vez no corpo. Se a pessoa tem só que a bexiga cheia e depois ele se desidrata, o corpo absorve outra vez os líquidos da urina. Venilav Mizovô pergunta: é verdade, você não pode usar a saliva como uma referência para impurificar o sangue do Zav? Mas por que você não usa o próprio corrimento como uma referência? Mas o próprio corrimento impuro do Zav é o que escorre, não é o que se acumula e é expelido. Então, se o corrimento transmite a impureza, por que o sangue da boca ou o sangue do genital não transmite a impureza do Zav? Amarava, misovô, leika, lemeilav, shekem gorem tumala acheri. Fala, você não pode usar o corrimento próprio como uma referência para impurificar o sangue. O corrimento é bem diferente. O corrimento próprio é o que causa que a pessoa esteja Zav, tem impureza de Zivá. O sangue não. Se a pessoa está pura e sai sangue pela boca dele, ou sangue pelo genital dele, não se impurifica. Então, o corrimento tem uma lei bem mais grave do que outros líquidos. Você pode usar como referência a saliva. A saliva não é algo que impurifica o Zav. E mesmo assim é impuro do Zav. Então usa a saliva como uma referência para outras coisas, como a urina. Mas você não pode usar o corrimento como uma referência, porque o corrimento é algo que causou que ele se torne Zav. É bem mais grave. Be'asheretz, com relação ao réptil impuro. Amar este aqui, espar este aqui. Sheretz sheavesh, vexildo kayemet tamem. Fala este aqui, se o réptil impuro está seco, mas o corpo dele está inteiro, você vê o formato do corpo dele inteiro, transmite a impureza. Pergunta. A Mishnah não falou assim. A Mishnah diz: se o corpo do réptil impuro está úmido, transmite a impureza. Se está seco, não. E deixa aqui a gente falar que mesmo seco. Namara bezeira lokasha, explica a bezeira. Habe kulan, habe miksata. Depende. Com relação ao corpo do réptil úmido, mesmo se está despedaçado ou se está inteiro, transmite a impureza. Com relação ao corpo do réptil seco, fala que se está inteiro, transmite a impureza. O que diz a Mishnah é que se está despedaçado, não transmite a impureza. Detalhe a falar breve sobre isso. Amar a Mitzag Barbisna, Amar a Mishnah Baruchai, falou sabe. Bahem, Yachol Bekulan. Com relação ao réptil impuro, outra fala Bahem. Parece que é só se o réptil está inteiro, transmite a impureza. Tabu do Mar Mehem. Por isso a Torá fala mehe, mesmo parte do réptil também transmite. E mehe, mehe, chorbe, mitzatam. Se é assim, será que sempre que o Hev está despedaçado, transmite a impureza? Tamo do mar Bahem. Tu fala aqui, não, Bahem. Como fica isso? A Keitza. Bahem parece o corpo do réptil inteiro. Mehem, de parte, parece mesmo que está despedaçado. Como fica isso? Kamelach, Kamehavesh. Como foi dito antes, depende. Se o corpo do réptil está úmido, do mesmo despedaçado, transmite a impureza. Isso é um Mehem. Se o corpo do réptil está seco, aí Bahem, se está inteiro, transmite a impureza, despedaçado não. Amarava, Hanes Vugue de Mahusa, Kishidan Kayemet Meim. Farava, essas tartarugas de Mahusa, se estão secas, inteiras, transmite a impureza. Continua, Gamarej, que a gente fala de Gizmais. Sheret Sinisraf, Vishidu Kayemet, também. Se o corpo do réptil foi queimado, mas se vê o formato do corpo inteiro, transmite a impureza. Meitve, pergunta contra isso. Nimtza Sheret Saruf, Agabe Azeitim, Nehematlit, Ameuá, Teorim. Fala, Braita, se você encontra um réptil queimado em cima de azeitonas, as azeitonas continuam puras. Na hora que você viu isso, encontrou isso, o réptil já estava queimado. A lei da impureza depende de como você encontra isso. Você encontrou isso queimado, agora não transmite a impureza, as azeitonas continuam puras. Deixa aqui, a gente falou que mesmo um réptil queimado transmite a impureza. E essa Braita fala que não? Amar a bezerra locaxa, explicar a bezerra. Rabe kulan, rabe mektzatan. Depende. Se o réptil está queimado, mas se vê o formato do corpo inteiro, transmite a impureza. A breda se trata num caso que o réptil está queimado, mas não tem o formato do corpo mais. Tem cinzas espalhadas. Detane, agora a Gmará traz a outra breda outra vez, de Bahem e Mehem, já explicamos. Amar a bezerra barbista, mishum revishum baruchai, Bahem, yachol bekulan, tabudu man mehem, imehem, yachol bemiktsatan, tabudu man bahem, hakeitzad, kam besaruf, kam besheno saruf. Exatamente como a gente falou antes. Metamim lachim. Então, a Mishnah falou que o corrimento do Zav transmite a impureza se está líquido. A pessoa encostou no corrimento do Zav líquido, transmite a impureza. Se está seco, não. Zov dichtiv do passo, e a Mishnah traz outras coisas, já vê outra vez agora, as fontes. Zov dichtiv, com relação ao corrimento. Rab sarou, passou a falar que tem que, o corrimento tem que estar líquido, como algo que escorre. Rab sarou, aí transmite a impureza. Kihove nioveroko, com relação ao catarro do Zav, ou a saliva, se está seco, não impurifica. Dichtiv kiaroka Zav, que é enro, porque o passo associa como o cuspe. Quando ele cospe, é algo líquido. Xeret, com relação ao réptil seco, não transmite impureza, como a gente falou, se está despedaçado. Bemotam marachmana kermita, porque tem que ser como na hora que o réptil normalmente morre, que está úmido. Shirvat zera areoi arazria. O zera, o sêmen, transmite impureza somente líquido, se está seco, não. Porque, para ser chamado de shirvat zera, tem que ser algo que é raul azria, algo que pode engravidar a mulher. Se está seco, não tem como engravidar mais. Nevelá dichtiv, com relação à carcaça do animal, nevelá, somente se está úmido. Dichtiv, kiamut, kermita, porque tem que ser como na hora que o animal morre, normalmente está úmido. Imecholim leashrot. Então, a Mishnah diz, se você tem uma impureza seca que não transmite a impureza, como a gente falou, por exemplo, o zera masculino, não transmite a impureza se está seco. Mas fala Mishnah, se você coloca esse zera na água morna por 24 horas, e isso se umidifica outra vez, se dilui outra vez, então mesmo seco transmite a impureza. Ou nos outros casos que a gente falou, o corrimento, o catarro do Zav, o réptil impuro, se você coloca isso seco na água morna por 24 horas, isso volta a se hidratar, se umidificar ou se diluir, transmite a impureza mesmo seco. Porque em potencial isso tem como se transformar em líquido. Bar Abirma pergunta da Birma. Trilatove sofove poshrim. Pergunta da Birma, será que tem que ser 24 horas inteiras com água morna? Esse é o teste. Ou Dima Trilaton Avarpishen sofou. Ou talvez o teste é você colocar isso em água morna agora. Mesmo que E depois, deixa 24 horas. Se esse úmido se diluiu ou se hidratou, você vê que impurifica mesmo o seco. Então, qual é o teste? Pergunta a Rabirmia. Digamos que a pessoa pega algo impuro seco e coloca na água morna agora, isso esfria e não se diluiu nem se hidratou. Será que a gente fala, isso não transmite impureza? Ou será que não? Talvez transmite a impureza, porque se a gente colocasse isso em 24 horas com água morna o tempo todo, isso se hidrataria. Então a pergunta é, quão severo é esse teste? Quão rígido tem que ser? Será que tem que ser 24 horas inteiras de água morna? E aí, se não diluiu, é puro? Ou será que é suficiente colocar água morna agora e vai se esfriar? Vai ficar 24 horas assim, nessa água fria? Se diluiu, é impuro. Se não, é puro. Então, o que acontece se a pessoa coloca algo seco, impuro, na água morna agora? Isso esfria e não se dilui. Mas se a gente tivesse colocado em água morna o tempo todo, se diluiria. Então, será que isso é considerado puro, porque não se diluiu nessa água que esfriou? Ou seria considerado impuro, porque seria diluído na água morna nas 24 horas? Tashma, uma prova. Detalhe a palavra de Kama Inshiriatan Beposhrim. Como é que é esse teste de água morna? Yudá Benakus Omer, a primeira opinião. Meet laet hilaton ava pishen sofum. Falei Yudá Benakus, coloca em água morna agora, mesmo que se esfrie, o teste vale. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel discutindo. Tzrichin Sheyu Poshrim Meet laet. Rabban Shimon ben Gamliel que não, tem que ser água morna às 24 horas. Tem uma discussão dos Tanaim sobre isso. E meu senhor fala meu senhor, basaramet. Tanakama falou, a carne do falecido impurifica mesmo o seco. E a Bíblia diz que não, seco não impurifica. Tem uma discussão. Amashuel taormi letame bekazait, aval metame tumat rekav. Fala Shmuel explicando a Bíblia. A Bíblia não quis dizer isso, que a carne do falecido seca não impurifica nunca. A carne úmida impurifica se tem um kazait. Se tem um kazait de carne do falecido, por exemplo, num recinto, tudo se impurifica no recinto. Se a carne está seca, não tem impureza de besaramet, da carne do falecido. Não tem essa impureza do kazait. Mas tem outra impureza de rekav. Se o corpo do falecido estraga, esses resíduos estragados do falecido impurificam o tumat rekav. É um outro. É também impureza do falecido, mas tem outras leis. Tem outro volume também. Se tem uma colher cheia desses resíduos, impurifica também todo o resíduo. Então fala Shmuel, se a carne do falecido está seca, não impurifica com o kazait, mas impurifica tumat rekav, com uma carne estragada. Se tem uma colher cheia, impurifica. Então tal na minha como fala Breita, Rabbi Yossi Omer, Besaramet Sheyavesh Ve'en Yachol Ashrot ולחזור כמו שהיה, טהור מלטמא וכזית, אבל טמא טומאת רקב, אקזטמנט שזו פלו הברד. פלו מנוע במשנה. השרץ שנמצא במבוי, מטמא למפרע. אינגרון, אינקונטרנום חפשי אימפור מומבקו. אימפוריפיקה חטרו עד שבמש. אוסג'ה, עד שיאמר בדקתי את המבוי הזה, ולא היה בו שרץ, או עד שעת כיבוד. Digamos, na quarta-feira, encontraram um réptil impuro no beco. Então, a gente não sabe quando esse réptil impuro apareceu lá no beco. No domingo, digamos, às 3 da tarde, por exemplo, limparam o beco. Ou verificaram que não tinha réptil impuro lá. Então, tudo que foi colocado depois disso é considerado impuro na dúvida. Porque, no domingo, às 3 da tarde, a gente sabe que não tinha réptil impuro lá. Pode ser que logo depois disso o réptil impuro apareceu e impurificou as coisas que estavam lá. Então, tudo que foi colocado de puro, desde o domingo às 3 da tarde, no nosso exemplo, até a quarta-feira quando encontraram o réptil, é considerado impuro na dúvida. Tanto se domingo às 3 da tarde limparam o beco ou verificaram que não tinha réptil impuro lá. Vehen ketem sheimtza b'chaluk metamei lemafreya. Assim também se a mulher, no nosso exemplo, na quarta-feira, viu a roupa dela com uma mancha de sangue. Então o que ela encostou, mesmo antes, é considerado impuro. A gente não sabe quando essa mancha de sangue apareceu. Até E, digamos, no domingo às 3 da tarde, essa roupa foi lavada ou foi verificada que não tinha mancha. Então, o que ele encostou depois disso é considerado impuro, na dúvida. Porque pode ser que logo depois da lavagem, ou logo depois da verificação, a mancha apareceu. Então, o que ele encostou desde o domingo às 3 da tarde até a quarta-feira é considerado impuro, na dúvida. Então, complementa a Mishnah, o metame ben lach ben yavesh. Isso não faz diferença se a mancha está líquida, úmida ou seca, ou se o hetch está úmido ou seco, não faz diferença. Shimon omer, Shimon discute. A yavesh metame le mafre. Velach e no metame, ela acha se ele yachol liot lach. Fala Shimon, digamos no caso do hetch. Se o hetch está seco, a gente não sabe quando ele apareceu no beco. Então o beco está impuro desde a última verificação, no domingo às 3 da tarde, no nosso exemplo. Mas se o réptil agora está úmido, temos que avaliar quanto tempo o réptil tem que estar aqui para continuar úmido assim. Se a gente vê o réptil úmido, a gente avalia, digamos que, no máximo, o réptil está um dia aqui. Se tivesse mais do que um dia, estaria mais seco. Então, se encontraram na quarta-feira, o que foi colocado desde a terça é considerado impuro. Porque pode ser que o réptil apareceu lá na terça-feira e continuou úmido até a quarta, por exemplo. Se o réptil tivesse aparecido antes da terça, seria seco agora. Está úmido. Então se vê que o réptil está no máximo um dia lá. Então o que foi colocado nesse dia é impuro na dúvida. O que foi colocado antes desse dia é considerado puro. Então vamos ver mais sobre isso. Vamos lá. E Bailo perguntaram aos sábios. Achat kibul rescatou baduk, o dima rescatou mitkabet. Quem te viu na Mishnah? Pois na quarta-feira encontraram o réptil impuro no beco, no mavoi. A gente fala quando foi a última limpeza do mavoi? Então, domingo às 3 da tarde. Então a gente fala, o que foi colocado no beco antes do domingo às 3 da tarde é puro, porque não tinha réptil na hora da limpeza. O que foi colocado depois da limpeza é impuro, na dúvida. Pode ser que logo depois da limpeza o réptil apareceu. Pergunta, Gemara, por que a gente facilita com relação a essa limpeza? Será que é porque quando a pessoa limpa o beco, normalmente ele verifica também todos os lugares do beco, os cantos também, para ver que não tinha réptil impuro? Será que é isso? Uma vez que tem limpeza, te avalia que também tem verificação. Então, por causa da verificação que a gente facilita. Ou será que não? Será que é por causa da própria limpeza? A gente diz, normalmente quando a pessoa vai fazer uma faxina, ele vai limpar bem e vai tirar todos os répteis impuros de lá. Então, o que causa que a gente facilite? A verificação, que vem junto com a limpeza normalmente, ou a própria faxina, a própria limpeza? Não vai na caminha. Que diferença isso faz na prática? Não é assim? Demarcabit velobadik. Num caso que a pessoa diz, eu fiz a faxina, mas não verifiquei. Não fui verificando se tinha répteis impuros lá. Eu fiz uma faxina geral. Então, nesse caso, não tem verificação. Será que a gente facilita ou não? E a Mat rescatou Baduca Lobada? Se a gente fala que o que causa que a gente facilite é por causa da verificação, junto com a faxina, aquele falou que não fez verificação. Então, talvez o réptil já existia no beco antes do domingo às 3 da tarde, que não foi verificado. E a Mat rescatou mitkabet, mitkabet. Se o motivo é da própria faxina, a gente avalia que a faxina por si só tira os répteis impuros de lá. Então, mesmo que o faxineiro não fez verificação alguma, a faxina foi feita. Então, também a gente pode facilitar e nos apoiar nessa faxina. Essa é a dúvida. Vemos a página Iname, outra possibilidade, outra nafkamina. Destaca Beguma. Encontraram o réptil impuro num buraco no beco. Então, o quê? E a Marta rescatou o Baduk. Se quando a gente avalia, quando o faxineiro faz a faxina, ele também verifica que não tem répteis impuros lá. Então, ele verifica também nos buracos, para ser uma verificação válida. E a Marta rescatou mitkabet. Guma lo mitkabda. Mas se não é porque a gente avalia que ele fez uma verificação, e sim, que a gente fala, a própria faxina causa que a gente facilite. A faxina é nos locais expostos do beco. A pessoa que faz uma faxina não limpa todos os buracos do beco, normalmente. Então, se o que faz com que a gente facilite a lei é a verificação, junto com a faxina, a gente avalia que o faxineiro também verifica, então ele também vai verificar o buraco. Então, fez a faxina, a gente vai avaliar que ele verificou o buraco, no domingo às 3 da tarde. Então, podemos facilitar, dizer que o réptil não estava antes do domingo às 3 da tarde no buraco. Porque nessa hora foi verificado os buracos. Então, a gente vai falar, o réptil apareceu lá depois do domingo às 3 da tarde. Mas se o motivo é da própria faxina, não que a gente avalie que o faxineiro também verifica. A gente fala que a própria faxina vai tirar os répteis de lá. Ele não vai fazer faxina em todos os buracos do beco. Então, pode ser que o réptil existia antes do domingo às 3 da tarde. O que foi colocado antes também é considerado impuro na dúvida. Então, essa é uma questão, vamos ver a resposta na sequência. Vejena Kete, a mesma pergunta, agora vai perguntar sobre o caso da mancha. Como a gente falou, digamos, a mulher, na quarta-feira, viu uma mancha de sangue na roupa dela. No domingo, às 3 da tarde, essa roupa foi lavada. Então, falou a Mishnah, a gente avalia que a mancha apareceu depois do domingo, às 3 da tarde, porque nessa hora a roupa foi lavada. Então, o que ela encostou desde o domingo às 3 da tarde até a quarta-feira é impuro na dúvida. Pode ser que a mancha já tinha saído. O que ele encostou antes disso é puro. Então, pergunta: Achat Kibus resgatou Baduk ou Dilma resgatou Mitkabes? Quando a gente fala que a lavagem da roupa facilita a lei, é porque a lavagem também tem verificação da roupa. A gente avalia que a judia que vai lavar a roupa vai também verificar que não tem mancha. Ou será que a própria lavagem, por si só, é suficiente para dizer que a mancha foi lavada? Ou seja, que se tinha uma mancha antes, a mancha desapareceu. Essa nova mancha apareceu depois da lavagem. Será que é isso? Não. Será que é porque a lavagem nos indica que teve verificação também? Ou será que não tem a ver com a verificação? A própria lavagem é suficiente para dizer que a mancha apareceu depois da lavagem. Mas não fica vendo aqui, que diferença faz na prática da Marquibes Velobadak. Diferença é quando a mulher que lavou a roupa fala que ela lavou, mas ela não verificou. E a Marta resgatou Baduk, a Lobadak. Então, se o motivo que a gente facilita a lei e purifica as coisas antes do domingo às 3 da tarde é por causa da verificação. Aqui não teve verificação. Então, pode ser que a mancha existia antes do domingo às 3 da tarde, não foi verificado. Então a gente vai dizer o que ela encostou antes do domingo às 3 da tarde também é impuro. E a Marta resgatou Mitkabes. Ah, Mitkabes. Mas se é por causa da própria lavagem, mesmo sem verificação, então teve lavagem. Então a gente pode facilitar. E na Amidestaka Besitra, outra anafkamina, é que a mancha foi encontrada numa parte enrugada da roupa. E a Marta resgatou Baduk. Mande Baduk Besitra Nami Badik. Se o motivo é que com a lavagem a pessoa também verifica, a pessoa vai verificar também as partes enrugadas da roupa. E a Marta resgatou Mitkabes. Besitra Loi Mitkabes. Mas se a gente se apoia na própria lavagem, normalmente quando a pessoa lava uma roupa, as partes enrugadas não se lavam tão bem. A água não chega lá tão bem. Então pode ser que a mancha já existia antes da lavagem. Então mais está a chamar uma prova da Braita para resolver isso. Amaravimi e farimi. E plemá amru a xeret se nimtza ba mavoi metamele mafrea ad shumar badakti et amavoi aze viloi abo xeret o ad chat kibud. Então, amaravimi, por que a gente fala quando o réptil é encontrado num beco, a gente fala tudo que foi colocado lá desde a última verificação ou faxina é impuro. Antes disso é puro. A gente facilita a lei com relação a antes da faxina. Por quê? Beshe rescat bnei Israel, botkim avotem, beshet kibudem, vilo botku, ifsidur lemafrea. Para ver, porque normalmente quando o judeu faz uma faxina no beco, ele também verifica que não tem réptil impuro lá. Então, se veja, Rabi Meir, que o que causa que a gente facilite a lei sobre antes do domingo às 3 da tarde, é por causa da verificação que vem junto com a faxina, não a própria faxina. מפנימה אמרו כתם שנמצא בחלוק ומתאמי למפרע, עד שאומר בדקתי את החלוק ולא היה בו כתם, או עד שעת כיבוס. אם איזה פרגום דבר מי פורקנו כעס לחופה, תמי יש נשפלה. כי שיח הוא בפועל הוועדה ולפיקד, נאינתם, וכמו ירים קוסטואנצ'ס ג'יסו הפורו, מפני שחזקת בנו את ישראל, בודקות חלוקיהם בישת כיבוסיהם. אם לא בדקו, הפסידו ממפרע. אפשר להביא פורקן, רמי שקודם מולר לבו מהחופה, צלם ז'וג'יה, אלא ולפיקד, תמי כי החופה נאונתם מנשס. Então, por isso, por causa dessa verificação, junto com a lavagem, a gente fala, na hora da lavagem não tinha mancha, porque foi verificado também. A mulher que lavou a roupa, ela também verificou que não tem mancha, então não tinha mancha antes do domingo às 3 da tarde. O que ela encostou antes não é impuro. O que ela encostou depois é impuro, porque pode ser que logo depois da lavagem a mancha apareceu. Fala, vaca, ravaca, amar. Tachzor betechapseno. Imitchamarito. בידוע של אחר כיבוס, ואם לאו, בידוע של לפני הכיבוס. פאלה ואחה, המולר כביום המנשא של סנגי נחופה פודי פזון טסט, שפרסבי כואן דמנשא פרסו. לאו והחופה אוטרה וייס. אלא ואום אבייס ודומים לסטרי דתארג'י, לאו והגור אוטרה וייס. ססא מנשא אינפרקסר, או דזפרסר, איתו סיבי כסא מנשא אפרסאו נחופה דפויס דפרימירה לבאז'י. Porque se ele tivesse aparecido na roupa antes da primeira lavagem, também teria desaparecido ou enfraquecido de cor. Se ela lavar agora e ver que a mancha enfraquece por causa da lavagem, então você vê que essa mancha não passou pela primeira lavagem, teria desaparecido também. Então você vê que a mancha apareceu depois da primeira lavagem. Se a mancha não mudou de aparência com essa segunda lavagem, então a gente suspeita que a mancha já existia antes da primeira também. Por isso a cor continua a mesma. E o que ela encostou antes também é considerado impuro na dúvida. Rebbe Omer fala, Rebbe. Eno dome ketem shleachar akibus leketem shlefne akibus. Sheze makdir veze maglid. Fala, Rebbe. A mulher nem tem que lavar essa mancha agora. É só verificar a mancha. Se a mancha tem uma casquinha em cima, a mancha espessa, você vê que não passou pela lavagem. Então essa mancha apareceu depois da lavagem. Depois do domingo às 3 da tarde. Se essa mancha está absorvida na roupa, não tem casquinha fora, você vê que já foi lavada. Então, a mancha pode ser que apareceu antes da primeira lavagem. Que ela encostou antes também é considerada impura na dúvida. Shmamina rescatou o Baduk Shumina. De qualquer forma, a gente vê de Remir a resposta para a pergunta de antes. Quando a gente fala que a faxina do beco facilita a lei, é por causa da verificação junto com a faxina. Ou a lavagem da roupa também é por causa da verificação junto com a lavagem. Se ele fala que não verificou o beco ou não verificou a roupa, então a gente tem que dificultar a lei e considerar o que ela encostou antes disso também impuro na dúvida. Continua. O metame ben lach. A Mishnah falou o seguinte, da opinião de Rabbi Shimon. Se você vê na quarta-feira, por exemplo, um réptil úmido, hidratado, tem que avaliar quanto tempo ele pode estar nesse beco para continuar hidratado. Quando ele apareceu lá. Então se a gente fala no máximo 24 horas... Então, o que foi colocado no beco desde a terça-feira, 24 horas antes, é impuro. Antes disso, o réptil não estava. Porque se estivesse antes disso, ele seria seco agora. Então, maravilha, Zalosha Noera Sheretz. Parabéns, Lazar, isso é só com relação ao réptil. Avalketem lach, naimetame, lema freia. Mas com relação a mancha de sangue, mesmo se a mancha de sangue está úmida agora, vai impurificar desde a última lavagem. Por quê? Em Maria Veja já. O Maianá filha lei. Porque pode ser que essa mancha está faz tempo na roupa, desde a lavagem, e a mancha se secou e se molhou outra vez. Por isso, está úmido agora. Xeres name em Maria Veja já o Maianá filha lei. Pelo outra vez, por que a gente não fala a mesma coisa com relação ao réptil? O réptil está úmido agora. Pode ser que estava seco e se hidratou, se umidificou. Então pode ser que já faz tempo lá. Mas imita de achiava e martuti e martat. Responde, se o réptil tinha se secado e foi molhado outra vez, ele teria se despedaçado. Então isso não aconteceu. Ele está inteiro, úmido agora. Se vê que ele morreu faz pouco tempo. Fala Mishnah, kolak tamim abaim mirekem teori. Fala Mishnah, as manchas de sangue que vêm da cidade de Irekem são manchas puras, é sangue de goi. Sangue de nidá da goiá é puro. Rabi Yehuda metame, mipnei shem gerim vetoim. Rabi Yehuda discute e fala, Lekem lá é uma cidade de convertidos. Eles são judeus, mas eles se comportam como goim. Então essa mancha de sangue vem de convertidos, é uma mancha impura. Rabaim ben avdei kohavim, teorim. Se tem uma cidade de goim e vem uma mancha de sangue numa roupa de lá, essa mancha é pura. O sangue do goi é puro. Continua. Miben Israel, miben Akutim. Tem uma cidade que tem lá judeus e tem lá Kutim. Tinha uma questão se os Kutim se converteram de forma válida para o judaísmo ou não. Tem uma cidade que tem lá judeus e tem Kutim. Miben também. Farvim. O sangue que vem de lá é sangue impuro. Mesmo o sangue dos Kutim é sangue de Nidá impuro porque eles são judeus. Chamim falam que esse sangue que vem de lá é sangue puro, porque fala Chamim, os Kutim se converteram, mas esse sangue não vem nem dos judeus nem dos Kutim, porque nem judeus nem Kutim eles deixam as manchas de sangue de Nidá assim nas roupas. Então deve ser sangue de um animal que é puro. Assim aparentemente se explica a Mishnah. Não sei na Gemara que não é tão claro. Fala a Gemara, capaz de betani, afiro mitarmot. A Mishnah generaliza e fala: o sangue que vem de uma cidade de Guim, como Tarmot, fala a Gemara aqui, é sangue puro. Esse pessoal de Tarmot são Guim. Gemara Biuchanan, Zotomeret, Mikabrim Gerim mitarmot. Então fala a Biuchanan, você vê que esse pessoal de Tarmot são Guim, eles podem se converter. O Zé Biuchanan vem dizer que essas pessoas de Tarmot não são mamzeri. Bilhara sustenta que se um goi tem um filho com uma judia, o filho é mamzeri. Esse mamzeri não pode se casar com uma judia normal. Fala Bilhara, esse pessoal de Tarmot são goim. E podem se converter e podem se casar com judias normais. Ei, me pergunta. Vera Bilharan e Sábia da Metarvaio. Eme Kabrim Gerim e Tarmot. Fora Bilharan e Sábia, um outro amorá. Não podemos receber convertidos de Tarmot. Acabamos de dizer que sim. Rechitem azot velos viralei. Talvez então Rabi Yochanan sustenta que a gente não pode receber convertidos de Tarmot. Mas a Mishnah sustenta que sim. Só que Rabi Yochanan não ia explicar a Mishnah, mas ele fixa a lei como uma braita ou como outra Mishnah. Pergunta, não é Rabi Yochanan? Alachá que está a Mishnah? Rabi Yochanan disse a lei fica como uma está a Mishnah. Como a nossa Mishnah. Então, Mishnah sem o nome de nenhum sábio, sem Machloket, a lei fica assim. Então, se Rabi Yochanan vê da nossa Mishnah que podemos receber convertidos de Tarmot, então a lei tem que ser assim. Como é que ele fixa a lei diferente? Explica Amoraimino, Veliba de Rabi Yochanan. Então, responde que existe uma discussão dos Amoraim sobre a opinião de Rabi Yochanan. Uma opinião fala que a lei fica como uma está Mishnah, então como a nossa Mishnah, e podemos receber convertidos de Tarmot. Outra opinião fala que a lei não é como uma está Mishnah automaticamente. Então o Rabi Yochanan não vai fixar a lei como a nossa Mishnah. Vai dizer que não podemos receber convertidos de Tarmot. Tem uma discussão dos Amoraim sobre a opinião de Rabi Yochanan. E Ben Estre. Diz a Mishnah, se vem uma mancha numa cidade de judeus, a mancha é pura. Uma cidade de judeus e uma cidade de Kutim também a mancha é pura. Conforme Rahamim. A Mishnah na frente fala que tem um caso que a mancha é impura. Conforme o Rahamim da Mishnah aparece, se a cidade é de Goim, é sangue de Goi e é sangue puro. Se é de judeus, também é sangue puro. Se é de judeus e de Kutim também. Então, em que caso a mancha de sangue que vem de um local é considerada impura? A Mishnah resumiu. Temos que completar a linguagem. Vamos lá. Primeira explicação. Miben Israel também. Se vem uma mancha de sangue de uma cidade de judeus, essa mancha é considerada impura na dúvida. Pode ser sangue de Nidá. Miben Akutim. Se é uma cidade de Kutim, Mimir também. De Kutim Gereemete. Fale Mir, os Kutim se converteram por amor ao judaísmo. Então, o sangue é sangue impuro e essa, a mancha impurifica. Fala que não, os Kutim são goim, eles se converteram, mas só como um teatro. Eles estavam com medo dos leões que atacavam eles, E eles se converteram, mas foi só da boca para fora, eles não se converteram de coração. Então sangue é sangue de goi, é sangue puro. Assim a Gemara tenta explicar. Ou seja, que na Mishnah na frente que fala que a mancha de sangue é impura, é quando vem de uma cidade de judeus, conforme Rakhanim são. Se isso que a Mishnah veio dizer, conforme Rakhanim, por que falou lo nechshedu akitmeem? Podia falar que os kutim são goim. E não foi isso que foi dito. Ela rikamar. A Gemara vai explicar melhor então a Mishnah. Me ben Yisrael e ben akutim tmei. De kutim gerei emete. Se tem uma cidade com judeus e também kutim, o sangue que vem de lá, a mancha de sangue que vem dessa uma roupa de lá, é impura. Se avalia que é sangue dos kutim, e eles são judeus. É sangue de nidá impuro. Animtsaim ben Yisrael teorim. Shelo nechshedu akitmeem. Veatznui matzneleu. Se é uma cidade que só tem judeus e vem uma mancha de sangue de lá numa roupa, a gente fala que esse sangue é puro. Os judeus são discretos. Eles não vão deixar as manchas de sangue de Idá nas roupas. Então, se vê que é sangue de um animal. Animtsaim bere kutim. Se tem sangue que vem de uma cidade só de kutim, rimir metame denechshedu akitme. Farimir, essa mancha é considerada impura. Os kutim se converteram. Eles são judeus, e sangue de Nidá é impuro, e os kutim são suspeitos de não lavarem as roupas e tirarem as manchas de sangue. Eles não são tão discretos assim. Então, Farumir, a gente suspeita que é sangue de Nidá dos kutim, e impurifica. E Chaim falam que não. Quando os kutim se converteram, eles passam a, normalmente a se comportar como judeus. Eles são discretos. Então, mesmo que é uma cidade que só tem kutim e vem uma mancha de sangue de lá, fala que é uma mancha pura, se avalia que é sangue de um animal. Isso eu falei que Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esses assuntos, vamos terminar o capítulo e começar a Perek Aruá Keter, entendendo melhor quando uma mancha de sangue impurifica a mulher, quando não, com muito mais. Amém, só Baruch Adonai Olam, amém, amém.